Planeta do Futebol, com Luís Freitas Lobo.
O futebol será das coisas menos importantes, aquela que nos permite chegar no fim, ou durante o jogo, às coisas mais importantes da vida. Porque durante aqueles 90 minutos nós podemos viver tudo em termos de sensações. Podemos viver a coragem, o medo, a esperança, a descrença, o receio, a alegria, a tristeza, tudo. Tudo aquilo que vivemos ao longo de toda a nossa vida podemos viver em 90 minutos. E dirão que isso acontece também em todos os desportos. Talvez, sobretudo nos jogos de equipa, nos jogos em que sentimos uma comunhão de emoções com aqueles que estamos a ver. Nem sabemos porquê, ou se sabemos, não entendemos. Nunca sabemos em que ponto desse tempo de jogo estará escondida uma dessas emoções, a melhor ou pior. Por isso também acredito que, mesmo aqueles que gostam muito de futebol, chegam a um ponto em que não gostam de que gostem assim tanto de futebol. Porque aquilo pode trair mesmo aquilo que é a sua essência. Será mais todo este sentimento quando perdem? Será. Mas eu penso que mais difícil do que perder um jogo é perder os nossos heróis. Este episódio do Planeta do Futebol vai falar muito disso. É duro perdermos os nossos heróis. Margarita Senar dizia que toda a palavra perfeição teria implícita outra palavra, a palavra fim. Talvez esteja certa. Não sei, no entanto, se uma ilusão como é o futebol pode contemplar tantos deuses para se tornar quase como uma religião. Eu acho que a palavra fim não devia entrar nunca quando falamos de algo que nos é superior a nós, algo que sentimos ser superior às nossas sensações. Nem existe sequer quando se fala daquele que é o único paraíso do qual não podemos ser expulsos, o paraíso da memória. Parece ficção, não é? Kobe Bryant como Rosenbrink, o basquetebol como o futebol, parecem que são máquinas de ficção eternas, o clássico e o moderno. E agora podemos falar de Ronaldinho, de Mbappé, de Lewandowski, de tantos que nos fazem sonhar no presente. Vamos tentar o impossível, compatibilizar paixões e viver em harmonia com elas. Vamos viver num tempo em que parece que é possível parar o tempo. Porque, na verdade, um jogo de futebol nunca dura apenas 90 minutos. Um jogo de futebol, talvez como um jogo de basquetebol, dura 90 minutos, mais o tempo todo de vida daquele que o viu. Planeta do Futebol. E nesta nova viagem galáctica pelo meu planeta do futebol, vamos parar em diferentes estações das minhas emoções. Começar por recordar Kobe Bryant junto de Ronaldinho. As emoções podem aguentar tanta ficção e tanta realidade junta? Podem, e podem viver para sempre. Depois, vamos revisitar outros tempos, os tempos do presente, porque eles também existem, e falar de Mbappé, em Breuais, que vem de 2030, antecipou o futuro. Em conversas de futebol com Tarantini, mais que um jogador, alguém estudou o jogo. E por fim, naquilo que é uma visita pelos mitos do futebol português, falar em alguém que, vindo do frio, da Suécia, mudou o futebol português no início dos anos 80. Sven-Göran Eriksson. Recordar os seus pensamentos, as suas frases e aquilo que foram as emoções do momento. Planeta do Futebol.
Já nas livrarias, O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Os primeiros jogos. As primeiras paixões, as atmosferas favoritas, os estilos de jogo, as grandes equipas, as táticas e as filosofias, e claro, os grandes jogadores e os grandes treinadores. Só para quem ama verdadeiramente o futebol. O Futebol com que Sonhei, o novo livro de Luís Freitas Lobo, já nas livrarias.
Este episódio tem o apoio de...
O seu personal trainer. Ao dispor, a qualquer hora e em qualquer lugar. Saiba mais em dinamic.pt. Damos outra dimensão à sua marca.
Widecom. Interactive Communication. Widecom.pt.
Planeta do Futebol, com Luís Freitas Lobo.
O desporto, como qualquer arte, são religiões que admitem muitos deuses. Ouçam estes dois sons. O primeiro, de Ronaldinho. Arrancar com a bola dominada, correndo, fintando, dançando, até chegar à baliza do Real Madrid e fazer um gol de encantar. Ouçam depois outro som. Um som vindo, não de um jogo de futebol, mas de um fantástico jogo de basquetebol da NBA. Ouvir Kobe Bryant. voando até ao cesto onde moram os pássaros ou então onde estão as nuvens. Dois momentos de arte. Ouçam estes dois sons e depois pensem e digam se eles são assim tão diferentes ou se afinal são assim tão iguais.
Aí está Ronaldinho com Sergio Ramos. Se va Ronaldinho e Sergio Ramos, três para ver del Barça. Ronaldinho com a pelota, vai Ronaldinho, se mete, chuta Ronaldinho. De Ronaldinho, trinca la pelota en la banda izquierda, se va de Sergio Ramos en carrera, se va del Guerra en carrera, se pone delante de Casilla, le amaga el palo izquierdo y se lo clava al palo derecho. Marca el Barça, marca Ronaldinho.
The Lakers and Bryant trying to go behind his back and Boykins the other way, and they'll finish off with Andre Miller. Maybe.
Hey, Kobe did not give up on that play. How about that play?
Now that's leadership. That's the kind of stuff he wants to do and exude, and he plays defense at the other end.
Right with Shaq. He gives it to Walton. Here comes Kobe.
Kobe's the main man. 5-5. Got it. Hamilton, the shot to Clay. Yes! Kobe Bryant! Drains the tree. 2.1 left on the clock. We're deadlocked at 89.
Há quem acredite que o futebol e o basquetebol foram dois amantes tão apaixonados que se evitaram conhecer durante muito tempo ao longo das suas vidas. No fundo, gosto de acreditar também que nenhum mundo está assim tão distante do outro. Estarão mesmo todos muito próximos, como se fossem mundos paralelos que, de repente, se encontram a virar de uma esquina. Gosto de ver jogos fantásticos da NBA, mas confesso que não sou um amante apaixonado do basquetebol. Sou um adepto fascinado pelas personagens incríveis, icónicas, rebeldes com causas que ele gera, esse mundo fantástico do American Dream da NBA. Kobe Bryant seguiu essa senda de mitos como Michael Jordan ou Magic Johnson. A certo ponto, porém, aproximou-se do outro mundo, esse tal outro nosso mundo, o mundo do futebol, como talvez mais nenhuma outra estrela da NBA antes fizera. A relação especial que ele decidiu estabelecer com uma estrela desta parte do sonho onde nós estamos, revelou que mais do que a forma como ele via o desporto, revelou sim a forma como ele via a vida. Porque Kobe aproximou-se sobretudo da paixão do futebol através da amizade que estabeleceu com Ronaldinho. Pela forma como viu Ronaldinho tratar a bola. Uma bola de futebol que será sempre diferente de uma bola de basquetebol. Kobe Bryant crescera muito tempo em Itália. Ele foi um menino americano a viver nas ruas de Itália, onde fora viver com o seu pai, que foi jogar basquetebol exatamente para a volta da Europa. E depois, claro, estando em Itália, passou a gostar de futebol. E ainda hoje ele recorda esse tempo em que vivia em Itália e admirava muito e ficar adepto do Milan dos holandeses, de Van Basten, Gullit, de Rijkaard e de tudo aquilo que eles representavam em termos do que era o belo. Foi o mesmo que o fez aproximar de Ronaldinho quando este chegou a Barcelona.
Obviamente parte de tu infância em Itália. Sí. Aí foi tu primeiro acercamento ao futebol?
Sim, sí, futebol para mim em Itália, mirando a série, meu equipo, sempre, AC Milan. Siempre, sangre rosso-nero.
Rosso-nero.
Rosso-nero, puro rosso-nero yo.
¿Y aquí cuál era tu jugador favorito? ¿Te acuerdas de cuando eras pequeño?
Cuando fui niño, cuando sí. Pequeño, Marco Van Basten. Ah. Marco Van Basten fue mi favorito. Pero Marco Van Basten, Maldini, Gullit, Rijkaard, Baresi.
Duele que el Milan no esté tan bien ahora como estaba antes, ¿verdad?
Está mejorando.
El mundo está dividido de alguna manera ahora con Real Madrid y Barcelona, con Cristiano sí. Y con Messi. Sí. Si tú tuvieras un equipo de fútbol, primero, ¿cuál sería el primer elegido? ¿Sería Cristiano o sería Messi?
Depende qué estilo de fútbol tenemos que jugar. Si jugamos un estilo que tiki-taka, Messi. ¿No? Si jugamos un estilo que es muy... más agresivo,
sí.
Ronaldo.
¿Y para ti quién es el mejor de los dos? ¿Tienes uno preferido o no?
No, es difícil. ¿Qué cualifica decir si un jugador es mejor o no? Muy difícil hacerlo porque son diferentes. Son muy diferentes.
Y si tuvieras que preferir alguno de los dos equipos, ¿te gusta alguno de los dos equipos?
Me gusta mirar a Barça más, porque el estilo de juego, cosa que es muy, muy divertido de verlo para mí. Messi no se para siempre.
Terá nascido aí quase como uma relação extraterrestre entre grandes estrelas de mundos diferentes, NBA e futebol. Nunca antes tinha sido vista esta relação. Afinal, os grandes amantes tinham-se evitado conhecer, estavam juntos e abraçavam-se. Não adiantava evitar que a paixão se acabasse por encontrar em qualquer ponto do tempo, em qualquer ponto das estrelas. A criatividade irá levar-te sempre mais longe do que o cálculo. Esta é uma frase que eu gosto de repetir, uma frase que eu gosto de recordar e que diz Ronaldinho, o pai lhe dizia muitas vezes quando ainda moleque começou a jogar no Grêmio. E atenção que aqui se refere o cálculo, não se refere o cérebro nem o pensamento. E esses são indispensáveis na fórmula de criatividade que Ronaldinho, ou Kobe Bryant, partilhavam nas suas essências e expressões, enquanto que um voava em direção ao cesto, ou o outro fintava e dançava, já com os pés na terra, em direção à baliza, com bolas diferentes no peso, mas iguais na forma como se tornaram, no fundo, instrumentos de arte. E esta é a palavra que eu acho que os une, que une os dois mundos.
O Barça sempre tem este estilo de jogo que a mim encanta, não? Que é estar com o balão, de jogar bem. De... O Ajax, el ano passado, em Champions, me encantou vê-lo jogar. Não? Entonces, lo demás não miro muito o futebol, miro só os melhores momentos, os goles e já está. Eu cresci desta forma, não? El fútbol donde tenga dribles y donde tenga uno contra uno todo el tiempo, que no sea solo táctica, que no sea solo balonazo arriba y todos ahí saltando. Entonces creo que a mí nunca me gustó ese tipo de fútbol. Entonces yo creo que a toda la gente no le gusta. Y muchos para obtener simplemente resultados solo juegan de esta forma. Entonces a mí yo prefiero mirar un partido donde la equipo que juega bien pierda, pero juega bonito. Yo prefiero, pero ellos prefieren a veces mucho más el resultado que otra cosa.
Arte poderá ser apenas uma palavra, mas eu penso que é muito mais do que isso. É uma chave, é a password que faz mover o mundo e fazer-nos passar pelos dias e pelas noites. Se não imaginem o que seria viver num mundo sem música, sem um teatro, sem quadros ou pinturas nas paredes das nossas casas. Sem esculturas, estátuas, sem dança, sem arte, claro. Seria mesmo impossível. Pois é o que sinto sempre ao ver desaparecer os maiores artistas, os maiores da arte da criatividade. Kobe Bryant partiu recentemente deste mundo. Encantou-se, como dizia um poeta brasileiro. Mas a sua arte nunca irá desaparecer, porque ela fica eternizada na nossa memória. Recordo então tempos passados, não há muito tempo, embora o tempo passe assim de facto muito depressa. São os dias em que Kobe Bryant vestiu o equipamento de futebolista do Barcelona, em Nou Camp, nos campos de treino, e foi ter com o seu amigo Ronaldinho para, junto com os outros jogadores do Barça, começar a dar uns toques na bola e abraçar todos, sobretudo o Ronaldinho, o seu grande amigo que dizia que era o melhor do mundo, como o Ronaldinho também dizia que Kobe Bryant era o melhor do mundo, cada um na sua arte. Foi então que o Ronaldinho disse que não era ele, seria outro. Seria já ele, esse outro, o melhor do mundo e no futuro seria o melhor de todos os tempos. A história contada por Kobe Bryant revela exatamente que estava a ver Messi pela primeira vez.
Ronaldinho foi um amigo meu. Estava aí falando com o Ronaldinho e o Ronaldinho me disse: Kobe, mira, te vou
apresentar.
El juego que va a ser el mejor juego de todos los tiempos. ¿Tú qué? ¿Tú eres el mejor jugador? Él me dice, no, esto aquí va a ser el mejor. Fui Lionel Messi, tenía solamente 17 años.
Apesar de tudo que Messi fez ao longo dos tempos e continua a fazer, a devoção de Kobe Bryant pelo Barcelona cresceu cada vez mais. Mas cresceu cada vez mais na proporção em que via Ronaldinho e tinha Ronaldinho no seu coração. Mesmo depois de ele ter deixado de jogar, de ter saído do Barcelona, eles continuaram-se a encontrar. E Ronaldinho várias vezes também foi ver vários jogos da NBA. No fundo, tudo isto acontecia, esta relação Ronaldinho-Kobe Bryant, porque eles falavam, de facto, algo que era mesmo diferente de tudo para comuns mortais, mas falavam a sua mesma linguagem, a linguagem da arte, da atividade artística. É por isso que eles são únicos. Não basta serem os melhores, ser o melhor do mundo no basquetebol ou ser o melhor do mundo no futebol. É preciso serem os únicos em cada uma dessas artes, como eles eram. Eu sei que não é fácil perceber esta forma de pensar em relação àquilo que é ser o melhor ou ser único. Só quem tem, de facto, esta sensibilidade quase extrasensorial para a arte o pode percepcionar, como Ronaldinho tinha em relação a Kobe Bryant e como o Kobe Bryant tinha em relação a Ronaldinho. Claro que o mundo particular fantástico da NBA não ficou totalmente sem arte a partir do momento em que Kobe Bryant desapareceu, mas a verdade é que ficou um pouco mais escuro sem a luz desta estrela. Afinal, todo o mundo da arte em que habitamos ficou um pouco mais escuro. E digo-te que sente isso mesmo quem, como eu, não é louco adepto pelo basquetebol, só é louco mesmo por arte. E é isso que me faz gostar tanto de Ronaldinho, adorando tanto futebol, como gostava tanto de Kobe Bryant, não adorando assim tanto a NBA ou o basquetebol. No fundo, eu penso que também nem Kobe Bryant gostava assim tanto de futebol, nem Ronaldinho de basquetebol. A verdade é que o que os fazia aproximar tanto um do outro era exatamente a mesma razão, serem loucos pela arte. Como era isso que também os aproximou e manteve juntos, unidos, no mesmo mundo, porque uniam os mundos nessa altura como amantes, e que afinal eram o mesmo, no ar ou na relva, atrás dos cestos ou das balizas, criatividade e arte, pura e simplesmente, sempre e apenas. Há coisas, porém, que parecem quase sempre sinais do destino, aquilo que só quem percepciona as coisas de uma forma para além do que nós, simples terrenos, começamos a querer ver, é que consegue distinguir e depois expressar. Penso nisso revendo uma entrevista de Kobe Bryant, dada aqui há uns anos, quando estava quase a deixar de jogar e lhe perguntavam se mudava muito daquilo que fez no passado, se tentava viver as coisas de forma diferente, se iria viver de forma diferente no futuro, o que é que mudava, o que é que fazia não da mesma forma. E a verdade é que são respostas emocionais que ele deu naquela altura que parecem o destino que agora nos confrontamos.
Se eu tivesse o poder de voltar o tempo, eu nunca usaria. Ah, pense sobre isso. Because then every moment that you go through means absolutely nothing, but you can always go back and do it again. So it loses its flavor, it loses its beauty. When things are final, you know, moments won't ever come again. To be able to have the power to go back and re-experience those things is, it's silly to me.
When you take that jersey off for the final time, how do you think you're gonna feel?
Very at peace with it, and I'm very thankful, you know, for the 20 years that I've had, and ready to go.
Deixem-me voltar ao meu sonho, à minha paixão, ao meu lado da arte, ao futebol e a Ronaldinho, ao futebol moleque, ao futebol de rua, ao futebol que joga a rir-se, uma personificação que foi sempre do sorriso do futebol na sua expressão, naqueles dentes de coelho, na forma mágica, circense, como se tivesse um elástico na bota, na forma como tratava a bola e a recebia, já dando-lhe efeitos que jogava impossíveis. E acho que eram mesmo impossíveis, porque mais ninguém os fez, pelo menos nunca mais vi ninguém os fazer. Depois fintava, dançava, fazia chapeuzinhos com a bola em cima dos adversários que apareciam de plasticina, e eu penso que a melhor definição que lhe posso dar é que nunca ninguém jogou e brincou tanto ao mesmo tempo num relevado de futebol, desde a conquista da Liga dos Campeões até à conquista da Copa Libertadores, como fez esse moleque selvagem, Ronaldinho. Ronaldinho, mais do que o futebol de rua, mais do que a cara do futebol de rua, tem a cara do futebol brasileiro. E é isso que, de facto, é mais importante realçar naquilo que é a essência e na origem de um jogador como Ronaldinho. É ele transportar com ele a magia inteira de um país que se detectou logo até no primeiro golo que marcou pela seleção. Quando Galvão Bueno gritou tanto, olhem o que ele fez.
Ele toca para o Ronaldinho Gaúcho. E olha como é que ele entrou. saiu a bomba na cara do goleiro. Um gol para escrever, eu quero um lugar nesse time. 5 para o Brasil, 0 para a Venezuela. Ronaldinho, Ronaldinho Gaúcho é o nome da fera. Que golaço, você viu a imagem, o sorriso aberto do Vanderlei Luxemburgo. Primeiro lance dele. O chapéu em cima do rei. Toquinho de calcanhar levando para frente. Parte a bomba de perna direita e todos os reservas, todo mundo vibrando muito.
A partir daí, o Ronaldinho nunca mais parou de fazer magia com a bola nos pés. Atingiu o máximo, claro, quando foi campeão do mundo pelo Brasil, mas também a nível do clube quando foi para o Barcelona. E o dia em que se estreou tinha que ser mágico, diferente de todas as outras estreias de todos os craques em todo o mundo. Reparem, todos nós temos madrugadas, noites que nos fazem voar, que nos fazem existir para além daquilo que imaginamos possível, por razões, enfim, que não importa muito pensar. Mas não quero falar de excesso, não, nem quero falar do teto a fugir, como aquela música dos Procol Harum, uma letra de música mítica, mas quero falar da madrugada do dia 3 de setembro de 2003. Quero-vos falar, mais propriamente, da 1 hora da manhã e 5 minutos dessa madrugada. E porquê? Porque naquela altura vi Ronaldinho. E não estava a ver nenhuma gravação, estava a ver um jogo em direto. Porque o Ronaldinho teve uma estreia pelo Barcelona como mais nenhum outro grande craque do futebol mundial teve, seja ele qual for. Foi estrear-se exatamente de madrugada. Era 1 hora e 5 minutos quando ele pegou na bola sobre a meia esquerda ali à entrada do meio campo, jogava contra o Sevilha, e quase no meio campo arrancou com ela, driblou, dançou, serpenteou por entre toda a equipa de Sevilha e de fora da área, rematou com a alma da arte, fazendo a bola bater na barra e ressaltar para dentro da baliza, subindo outra vez, para então sim bater na rede em cima, como se fosse um golo com efeitos especiais. Mas incrível será perguntarem, mas como é que isto foi possível acontecer de madrugada, um Barcelona-Sevilha, de estreia de Ronaldinho, a ser jogado da meia-noite às 2 da manhã? A verdade é que o jogo estava para ser marcado para a quarta-feira, mas noutra hora. Não foi. E não foi porquê? Porque naquela altura não havia datas FIFA e a seleção brasileira tinha convocado Ronaldinho, naturalmente, para o próximo jogo da seleção. E Ronaldinho tinha que se apresentar durante a quarta-feira de manhã para a concentração da seleção brasileira. Claro, o Barcelona tentou antecipar esse jogo com o Sevilha, de estreia de Ronaldinho, para terça-feira. A verdade é que o Sevilha não aceitou. Não aceitando o Sevilha, a federação também não poderia permitir que o jogo fosse na terça-feira. Qual foi a decisão do Barça? Então, jogamos na quarta. Horário do jogo, 00h05. E foi assim mesmo. Era lá à porta, um presidente pop naquela altura que marcou o jogo para essa hora. Estiveram presentes no Nou Camp cerca de 100 mil pessoas. Foram oferecidos a todos que chegavam pacotes de Doritos, salsa, de gaspachos, iogurtes, Actimel, pães Bimbo. Foram mais de 100 mil Kit Kats, segundo rezam as crónicas, espetáculos musicais dentro do relvado, com tenores a cantarem, de circo, palhaços, artistas. Incrível. Tudo para entreter a multidão até à meia-noite. E à meia-noite, lá começou o jogo, dentro daquilo que era um ambiente fantástico. Até lá, conta José António Reis, que então jogava no Barcelona, o Nou Camp nessa noite foi a maior discoteca do mundo. E claro, se foi a maior discoteca do mundo, que melhor sítio poderia ser para receber Ronaldinho? O seu golo hoje é um calor que provoca arrepio. Ouvimos aqui o relato mítico, uma narração fantástica do golo de Ronaldinho na sua estreia pelo Barcelona, pela madrugada dentro. Como poderia, de facto, Ronaldinho pertencer a este mundo? Como é que Kobe Bryant poderia pertencer a este mundo? São, de facto, duas estrelas que, amantes de desportos diferentes, que se achavam que não se podiam nunca conciliar, encontraram aqui a relação perfeita. E até hoje, Ronaldinho, agora sem o seu amigo neste mundo, o continua a recordar. E eu, sempre que estou triste com o futebol ou com qualquer outro tipo de arte, é fácil. É procurar os golos do Ronaldinho e, mesmo não gostando de basquetebol, ouvir Kobe Bryant falar, ouvir Kobe Bryant dizer aquilo que sentia, o que joga, e de repente encontro logo o ponto de origem da vida. A arte.
Planeta do Futebol.
Já nas livrarias, O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Os primeiros jogos, as primeiras paixões, as atmosferas favoritas, os estilos de jogo, as grandes equipas, as táticas e as filosofias e, claro, os grandes jogadores e os grandes treinadores. Só para quem ama verdadeiramente o futebol. O Futebol com que Sonhei, o novo livro de Luís Freitas Lobo, já nas livrarias.
Ainda nesta edição, Tarantini, em entrevista. Em mitos do futebol português, Sven Goran Eriksson.
Este episódio tem o apoio de...
O seu personal trainer. Ao dispor, a qualquer hora e em qualquer lugar. Saiba mais em dinamic.pt. Damos outra dimensão à sua marca.
Widecom. Interactive Communication. Widecom.pt.
Já a seguir. Kylian Mbappé, o jogador que veio do futuro.
Planeta do Futebol, com Luís Freitas Lobo.
Mais Mbappé peut tenter de s'échapper et réussir parce qu'il va plus vite que Mascherano. Kylian Mbappé face à Marcos Rojo, il pousse encore son ballon.
Oh, penalty.
De réparation, il est allé jusqu'au bout de son espoir, Kylian Mbappé. Penalty pour les Bleus.
Magnifique cette percée là de Kylian Mbappé qui a pris tout le monde de vitesse. Mascherano, Rojo derrière.
Et ouais, le vrai. Et le voilà, le 22e but en équipe de France sous ce maillot bleu. Bien, qui centre bien, ça a été contre au dernier moment. Et Mbappé qui accélère. Ouais, Mbappé qui accélère et qui loge ce ballon entre les jambes de notre ami Armani. Et bon, allez, ça va mieux et ça fait 3-2 pour les Bleus. Kylian Mbappé. Et ce match.
Wow,
oh, Sylvain, il l'a vu. Oui. Kylian Mbappé. Ouais. Kylian Mbappé, il l'a vu. Ça fait 4 et ça fait peut-être un quart de finale pour l'équipe de France. 68e minute. Oh, la joie collective parce qu'ils ont tous jailli du banc pour aller saluer cette passe décisive géniale de Giroud.
Para esta velocidade que pressentimos só de ouvir o relato destas jogadas, não resultavam apenas do jogo, resultavam sobretudo de um jogador. Apenas sim, de um jogador. Kylian Mbappé, no ataque da França, ele fazia tudo aquilo que queria e deixava de pernas para o ar a defesa da Argentina. Arrancava desde a sua área e só parava na área da Argentina. Foi no Mundial de 2018. Mbappé, naquele momento, apresentava-se ao mundo de uma forma definitiva como um ponta-de-lança, como um segundo avançado, como um extremo, como tudo aquilo que possam querer para jogar nos últimos 30 metros e destruir qualquer defesa. Há quem acredite, depois disto, que Kylian Mbappé terá desembarcado cedo demais a sua nave espacial no futebol mundial. Porque aquele protótipo de futebolista só estava previsto aparecer mesmo por volta de 2030. Ainda era muito cedo. Mbappé estava então com apenas 19 anos e já conseguia tocar o céu do mundo do futebol. Foi campeão do mundo em 2018, jogando um futebol do futuro. Futebol que junta a velocidade com a potência física e com a técnica. Kylian Mbappé como que antecipou os tempos em termos de expressão redimensionada do que deve ser um avançado no futebol do futuro. Não deve ser só um número 9 old school para jogar em cunha entre os centrais, não deve ser apenas aquele extremo que corre, vai até à linha e centra, e que muitas vezes é um jogador essencialmente de faixa, nem deve ser aquele avançado que joga um pouco atrás do ponta-de-lança e que joga sempre estilo número 9,5, não sendo nem o ponta-de-lança nem o segundo avançado, quase uma espécie anfíbia de futebolista. Ele é diferente. Ele concentra em si todos os estilos, porque concentra em si toda a capacidade para jogar nos três corredores. Na faixa, como um avançado que se aproxima da baliza, e no centro, como um homem capaz de recuar e depois explodir em velocidade até entrar na área e fazer o golo. Mbappé concentra todos esses estilos e, dessa forma, é o avançado móvel que pode ser tudo aquilo que eu disse, mas alternadamente, ou então, ao mesmo tempo no jogo, de uma forma a confundir completamente todos os avançados. Não é, no entanto, uma questão totalmente pacífica. E antes de ouvir o que pensa Mbappé e quais foram as origens de Mbappé para ser este tipo de jogador, o debate estava e está na seleção francesa atualmente. Deschamps não foge à discussão. E atualmente, vê-lo falar sobre futebol neste momento e vê-lo falar sobre Mbappé é ver exatamente esta discussão sobre o que será o protótipo do avançado ponta-de-lança no ano 2030, mas já no ano 2020. Ouçamos aqui um pouco do debate que ele tem com Rotem. Rotem, que foi também um grande jogador nos anos 90, início dos anos 2000, jogando no PSG, então como um extremo. Está agora como comentador de uma televisão francesa. E aqui debate com Deschamps exatamente o que pode ser Mbappé. Se um homem avançado de ala, ou um ponta-de-lança, ou um segundo avançado. E como, de facto, uns defendem que ele pode jogar na faixa, mas que isso irá sempre retirá-lo do golo, ou então que ele deve jogar no meio, exatamente numa dupla de ataque, que pode ser até com Griezmann. Reparem neste debate de futebol de Deschamps com Rotem.
Kylian Mbappé, dans ce cas-là, il joue vraiment attaquant de pointe.
Deuxième attaquant, oui, il joue attaquant axial. Voilà. Oui, et oui. Donc s'il est dans l'axe, il n'est pas sur le côté.
Et oui, donc ça
il préfère être dans l'axe. Ça, je le sais.
Ça se voit de toute façon depuis.
Ah, même en équipe de France, il vous l'a dit.
Non, il le dit pas.
Non, mais
enfin,
ça
il revendique pas. Mais
ça sent de toute façon.
Forcément, il peut jouer partout, mais quand on est sur un côté dans un système en 4-4-2, il y a des efforts.
Non, il peut pas le faire.
Si, il peut le faire.
Arrête,
bah, il l'a fait.
Mais évidemment, comme tout attaquant qui est attiré par le but, et il vaut mieux être dans l'axe, il y a moins d'efforts parce qu'il est plus près du but. Mais à Paris, il joue des fois à gauche, là il joue plus dans l'axe, mais à un moment, il joue à gauche, à droite, il est capable de jouer.
On est d'accord que quand tu as une pépite comme ça, que quand tu le vois là, depuis trois matchs jouer dans l'axe et s'éclater comme ça, d'avoir une relation particulière avec Neymar, tu te dis... Merde,
non, Neymar joue pas dans l'axe. Neymar joue à gauche.
Oui, mais la relation.
Il joue avec
proche,
un attaquant.
Proche d'Mbappé.
Avec qui il joue?
Avec Icardi.
Avec Icardi. Mm-hmm. Ah, ça y est.
Vous n'allez pas piéger sur.
On en revient. Ah, ça y est.
C'est une association. Il a eu à jouer comme ça aussi avec Neymar juste dessous lui. C'est pas pareil. C'est une association.
Ouais,
ce
ouais,
que
bien,
je veux pas enlever à Kylian, je veux pas enlever à Antoine Griezmann, je veux pas enlever à Olivier ou à d'autres. C'est la complémentarité. Tout avoir. Et si on a le ballon, on n'est jamais mis en difficulté. Oui, dans l'absolu. Mais ça, c'est un peu.
Non,
du...
mais ça fait rêver. Moi, ouais, franchement,
c'est pas rêver.
Non, mais moi, j'ai envie de rêver. Alors après, parce que j'aime ces genres de joueurs, mais une association devant Griezmann, Mbappé, c'est sûr que
ça a des avantages, mais c'est pas forcément. Tu auras peut-être pas tout. Même s'ils sont très compatibles, mais dans certains matchs par rapport à certaines oppositions, voilà, c'est
mais
pas.
On a des chances de voir d'autres. Un jour quand même.
Aqui está, é um debate interessante e Deschamps defende exatamente aquilo que quer que Mbappé: cada vez mais liberdade, cada vez mais criatividade, cada vez mais capacidade e possibilidade para ele ter espaço de procurar os seus espaços no jogo, espaços que às vezes aparecem mortos e que ele torna-os de repente em latifúndios de velocidade, porque ele é essencialmente um jogador explosivo que tem aprendido nos últimos tempos a fazer a pausa. Ao princípio, muitos compararam-no com o Ronaldo quando apareceu. Ronaldo, o brasileiro, o fenómeno. E sim, de facto, eu penso que ele tem coisas dele. Pela pujança física de arranque, desde logo, e pela finta e pela finalização. Mas depois compararam-no mais, e de repente também achei que estava bem, com Thierry Henry, pela velocidade imparável que era um pouco mais explosiva e vinha da faixa, como Mbappé fazia. Também era verdade. Com 19 anos, de facto, Mbappé já era muitas coisas. Já concentrava muitos jogadores, muitos avançados dentro dele. A verdade é que para se falar do futebol de Mbappé é impossível falar apenas daquilo que se passa dentro das quatro linhas. Isto porque Mbappé já é produto de uma França muito profunda, de uma França que já vive de segundas e terceiras gerações miscigenadas e multiculturais vindas de suas antigas colónias e antigos territórios e que depois deram origens a novos futebolistas com perfume de África e que misturavam ao mesmo tempo o perfume do futebol champanhe, do maior perfume latino do futebol em que jogava Zidane. Zidane que foi a primeira influência de Mbappé, mas foi uma influência que resultou sobretudo do facto de ter nascido exatamente Mbappé no mesmo ano em que a França foi campeã do mundo, em 98, com Zidane a levantar essa taça do mundo. Depois, a principal influência que Mbappé viria a ter ao longo dos tempos foram os jogadores brasileiros e foram depois também aqueles que mais corriam, que metiam mais velocidade no jogo, como era, claro, Ronaldo. E neste caso, já o nosso Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Mas o mais interessante é ver que Mbappé tem este futebol tal como Zidane tinha, com origens na Argélia. Os pais de Zidane eram argelinos. No caso de Mbappé, ele poderia ter jogado pelos Camarões, que era a terra do seu pai, ou pela Argélia, que era a terra da sua mãe, ex-jogadora de handball. Reparem agora em pequenos excertos numa entrevista que Mbappé deu a uma rádio de culto francesa, com um entrevistado também mítico de cabelos brancos, um senhor da rádio francesa, falando com Mbappé como se falava da mesma forma com os galãs e os jogadores de grande futebol dos anos 60 como Copa, e que fala com Mbappé exatamente destas suas origens, sobre o número 10, a referência que devia ser o número 10 no futebol, o número 10 que Mbappé tinha nas costas na seleção campeã do mundo, mas ele não sentia o número 10, as origens no Mónaco e, claro, também aquilo que é a devoção para Cristiano Ronaldo.
Alors, ce qui est extraordinaire en ce qui concerne, je veux dire, vos parents, c'est un exemple fabuleux, je trouve, pour la société française. C'est la preuve que tout le monde peut vivre ensemble. Votre père, d'origine camerounaise, votre maman, d'origine algérienne.
Oui, c'est la mixité.
Moi, je trouve que c'est... Mais je trouve que c'est magnifique.
Oui, c'est la France d'aujourd'hui, c'est la nouvelle France qui est faite de plein de mixité et voilà, on en est là.
L'exemple.
L'exemple parfait, on va dire.
Vous avez l'air gêné parce que vous êtes fier, vous êtes content.
Non, je suis content parce que je pense qu'on ne les met pas assez en valeur. Voilà, on met toujours Kylian, bien sûr, je suis un bon footballeur. Mais voilà, il faut aussi souligner que les footballeurs qui arrivent à ce niveau-là, bah, il y a beaucoup de travail derrière, il y a des parents, moi j'ai une avocate aussi, j'ai plein de personnes qui s'occupent de moi. Donc il n'y a pas que le joueur qui joue sur le terrain et qui frappe dans le but. Il y a tout ce qui se prépare avant, tout ce qui se prépare en dehors et je pense qu'il devrait être mis plus en valeur.
Il y a 5 ou 6 ans, est-ce que vous aviez des idoles? Est-ce que vous aviez des posters? Est-ce que vous aviez des joueurs de football qui étaient votre référence?
Bien sûr, j'ai eu plein d'idoles après à différentes périodes. J'ai eu la période Zidane quand j'étais beaucoup plus jeune. Après, j'ai eu une période où j'étais plus fan des Brésiliens. Voilà, Ronaldinho, Ronaldo, Robinho. Et je suis arrivé à l'adolescence où je suis tombé dans la phase Cristiano Ronaldo où j'avais des posters partout dans la chambre. Voilà, et après, je suis devenu Kylian, quoi.
Monaco, c'est un match particulier pour vous parce que tout se déclenche à Monaco.
Bien sûr, tout part de là. J'arrive à 14 ans, à l'aube du nouveau projet. Voilà, je fais 2 années au centre de formation, avec des hauts et des bas. Et j'arrive à intégrer l'effectif professionnel à 16 ans. Quelque chose d'extraordinaire. Voilà, j'ai eu des joueurs qui m'ont accompagné, qui m'ont intégré dans le groupe comme si j'étais un grand joueur, alors que je n'étais personne, je n'avais rien fait. J'ai été intégré de la meilleure des façons pour m'épanouir. Et ça, c'est sûr que je l'oublierai jamais. Et j'ai vécu une année formidable après, où on a remporté le titre de champion, on a été en demi-finale de Ligue des Champions, finaliste de la Coupe de la Ligue. Donc on a fait des choses extraordinaires. C'était une bande de copains, qui s'amusaient.
Vous êtes marré, pour faire simple.
Bien sûr.
Vous avez joué au football, mais vous êtes marré aussi.
On a pris du plaisir. C'était une passion, ce n'était pas un métier.
Et vous êtes en train de sanctuariser le maillot numéro 10. Le maillot numéro 10, il y a eu Pelé, il y a eu Maradona, il y a eu Platini, il y a eu Zidane, et maintenant il y a Mbappé.
Il y a eu Messi aussi.
Messi, j'ai oublié, mais bon.
Neymar,
oui, mais bon, d'accord.
Mais voilà, c'est
le
un
Le 10, numéro... c'est comme la Légion d'honneur en football.
Oui, mais moi je ne l'ai pas vu comme ça, je l'ai vu comme un enfant qui avait le numéro 10. A bondi dans son équipe de quartier et qui a voulu garder ce numéro en grandissant et qui a eu l'opportunité de l'avoir en équipe de France. Et donc voilà, c'est une fierté et une chance de pouvoir le porter à chaque équipe.
Com 19 anos, Mbappé foi campeão do mundo de uma forma incrível, explodindo com a bola, quer em espaços curtos, as tais cabines telefónicas de onde saía, primeiro tendo que abrir a porta com 3 adversários lá dentro, ou então em espaços longos, arrancando desde trás e dinamitando toda a seleção da Argentina ou da Croácia. A velocidade que ele tem foi, no entanto, ganhando o momento certo de travar e voltar a arrancar. Necessitou claramente de um desafio competitivo maior para encontrar também aquilo que se chama o momento da pausa. E, portanto, eu penso que neste momento, ainda longe da versão de 2030, estamos em 2020, a verdade é que Mbappé antecipou o tempo. A tendência está lançada. O número 9 clássico, ponta de lança fixo, para jogar em Cunha entre os centrais, perdeu lugar para o número 9, ponta de lança móvel, explosivo, para jogar toda a frente de ataque. É esse, de facto, aquele que é o protótipo Mbappé. No passado, existem muitos outros exemplos em grandes equipas que tiveram jogadores também à procura de serem essa espécie de gazelas, como, por exemplo, o próprio Griezmann. Ou então, se procurarmos mais no presente, jogadores como Diogo Costa ou jogadores como Lukaku, embora este no lado mais musculado do jogo, outros mais roda baixa, como Agüero, como Sterling, Lautaro Martínez, talvez o próprio Firmino, seja um jogador diferente da forma como se movimenta e procura espaços. O conceito deste avançado tanto dá para o tal latifúndio de terreno como para a tal cabine telefónica. Pode ser explosivo ou pode ser de espaço curto. Pode ser da faixa ou pode ser do centro. Pode se ter criado na direção da técnica, mas depois pode explodir na dimensão atlética. É o número 9 para todos os terrenos. A chamada musculatura ágil, que existe no número 9 possante ou no número 9 mais estilo rato. Quer num ataque posicional, quer num ataque rápido de contra-ataque. Este estilo de pontas de lança que Mbappé agora dá ao mundo e que vai servir de referência para o futuro, não são feitos só para um tipo de jogo. São criados para todos os tipos de jogo. E espaços também.
Away by Verratti. Mbappé. Diaby. We like Mbappé is blessed with terrific pace, but Mbappé turns on the banners, makes it 1-0. And it was all about the speed of Kylian Mbappé and then the finish, and he wasn't going to miss his 20.
E aqui ficou mais um som de um golo de Mbappé. Só ouvir a velocidade com que tem que se relatar cansa só de ouvir. É impressionante. Outros podem dizer que este futebol é demasiado rápido, que a vida, que o jogo não precisa de ser tão rápido, que a percepção da desmarcação tem que ser sobretudo inteligente, não tem que ser essencialmente veloz. Eu penso que tem que ser as duas coisas, o conceito da mobilidade. Portanto, pegando no início de toda esta reflexão, não há como fugir. Mbappé é um jogador do presente. É um jogador de 2030 a jogar em 2020. Mas, se antecipou o tempo, temos que ter calma. Portanto, tentem guardar todos estes sons, porque daqui a 10 anos vou voltar a pegar no tema.
Planeta do Futebol.
Já nas livrarias, O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Os primeiros jogos. As primeiras paixões. As atmosferas favoritas. Os estilos de jogo. As grandes equipas. As táticas e as filosofias. E, claro, os grandes jogadores e os grandes treinadores. Só para quem ama verdadeiramente o futebol. O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Já nas livrarias.
Ainda nesta edição, em mitos do futebol português, Sven Goran Eriksson.
Este episódio tem o apoio de... Did I meet
people's hands? O seu personal trainer. Ao dispor, a qualquer hora e em qualquer lugar. Saiba mais em dinamic.pt. Damos outra dimensão à sua marca.
Widecom. Interactive Communication. Widecom.pt.
Já a seguir.
Olá, eu sou o Tarantino e estou aqui com o Luís Freitas Lobo no Planeta do Futebol.
Planeta do Futebol. Com Luís Freitas Lobo.
Comigo o Tarantini, que é dos jogadores que mais admiro dentro do nosso futebol, não só pela forma como joga, mas pela forma como fala do futebol e tudo aquilo que já escreveu, o mestrado que fez, um mestrado que fez fora do campo e também dentro do campo. E isso é que faz dele um jogador especial. Em primeiro lugar, portanto, obrigado por estares aqui no meu planeta para falarmos de futebol, de bola mesmo, que é o que nós gostamos.
Obrigado, Luís, pelo convite. É um prazer enorme falar de futebol. Espero que seja uma conversa agradável, sobretudo também para passar esta mensagem de como é que é estar dentro de campo e pensar também o jogo. Acho que é fundamental, acho que esta transmissão daquilo que nós sentimos lá dentro, transmiti-lo também palavras, é muito importante.
Sim, referiste bem, já utilizaste aí uma palavra que é importante, pensar o jogo, pensar, não é? Não é correr o jogo só, ou correr no jogo, mas é pensar o jogo. Deixa-me fazer-te uma provocação primeiro, pegando até no título da tua tese de monografia final, de mestrado, porque há uma coisa, o tempo e os espaços, não é? E há uma coisa sempre que eu critico, que nunca utilizo nos meus comentários, e utiliza-se muito, é quando se diz que um jogo está fechado, que não há espaços. Eu acho que há sempre espaços. Dizendo-te isto, o que é que te apetece dizer?
Não, é verdade, há sempre espaço. Aliás, o espaço de jogo não muda, não é? Os jogadores é que vão mudando consoante aquilo que interpretam no jogo e que acham que estão a fazer o melhor, mas sobretudo aquilo que eu quis transmitir naquela tese tem a ver muito com esta dimensão tática que eu acredito que é possível perceber quais os passos, que espaço ideal que eu tenho, por exemplo, para o meu colega que me permite muitas vezes ter o tal sucesso defensivo, que era uma das teses que eu sempre defendia e compreendia muito também com o Nuno Espírito Santo. Foi aí que me fez levar também para essa compreensão dos passos, de forma que eu pudesse ter uma melhor performance, como é que eu poderia ser ligado a determinados colegas, diferentes colegas, que conseguem cobrir espaços maiores do que outros, e é essa relação que nós vamos tendo dentro de campo que me permite ter uma noção de e onde é que eu me posso colocar, dependendo de onde estão os meus colegas, os adversários e a bola.
Sim, lá está, essa interligação coletiva de movimentos. E quando refiro sempre àquela questão de que não há espaços, nunca digo isso, porque o futebol é mesmo um jogo em que uma equipa tenta fechar espaços e a outra quer abrir espaços. E, no fundo, quando dizes que não há espaço, é porque a outra equipa não está a conseguir abrir esses espaços. Há jogadores que conseguem, num espaço pequeno, torná-lo grande, não é? No fundo, pela qualidade que tem, ou técnica, ou então tática mesmo de inteligência do movimento. Agora, tu relacionas uma coisa que eu acho que é importante, que é o tempo, não é? Porque cada vez mais no futebol atual tens menos tempo para pensar e também para executar, porque os espaços também se reduziram. A dificuldade, tu como sendo médio, é exatamente relacionar estes dois aspectos, o tempo e o espaço. Não tem a ver com velocidade, tem a ver, ou melhor, terá a ver com a velocidade do pensamento, não é?
Na minha perspectiva e vendo que, e sentindo também que o futebol mudou muito e desde que eu jogo, é de facto, pelo menos é a sensação que eu tenho, que da forma como o futebol evoluiu, também temos jogadores melhores executantes. Ou seja, eu acredito que pelas condições que tiveram de treino, eu acredito que hoje há uma cultura mais de passe, recepção. Não sei porquê, mas é isso que eu sinto. Se me disserem que são melhores jogadores antigamente, isso não quer dizer que o sejam, mas que nota-se, há mais uma intenção de jogar. Sim. Através do passe. Então eu sinto muitas vezes isso, essa diminuição do tempo que temos muitas das vezes para pensar. Eu descobri espaços do jogo que poderia estar muito tempo com a bola nos pés e não tinha tanta pressão. Hoje em dia já não, parece que o jogo está mais rápido, mais lá está essa diminuição do tempo que temos para executar. É claro que depois entramos noutra dimensão que também eu sinto essa diferença de evolução do jogo, tem a ver com os jogadores conseguem num pequeno espaço sair dele. É essa dimensão de jogador que transforma as equipas também, de sair de um para um, de conseguir ganhar tempo para a própria equipa, ou seja, o fator de um para um faz com que a seguir haja mais tempo para conseguir decidir para a equipa. Isso sim é o sentir então essa abertura de espaços, não é? Porque passe por si só, muitas das vezes, não arranjamos espaço no jogo, porque acaba por ser controlado muito pela equipa adversária. Lá está aqueles momentos em que os jogadores conseguem descobrir esses momentos de jogo.
Sim, porque pensando que tu és um médio, não é? Pensas o futebol como um médio, essencialmente. Só que um médio tem que pensar muitas coisas. Claro que um avançado também tem que começar a defender, um defesa também tem que começar a sair a jogar, ok, mas existe uma distinção clara, o que é um avançado, o que é um defesa. Um médio é muitas coisas. O médio tem que avançar, tem que defender, tem que avançar depois com a bola, tem que saber estar parado, tem que saber que ter velocidade, tem que fazer muitas coisas. E leva-me ao conceito entre linhas, que é, se há espaço, de facto, no terreno ou setor, onde há muitas linhas diferentes, é no meio-campo. Há muitos médios diferentes. Os avançados não são assim tão diferentes, os defesas não são assim tão diferentes. Claro, são os laterais e os centrais, os extremos e os pontas de lança, mas os médios sim, são todos diferentes. Aquele conceito de viajar juntos, de jogar juntos, de chegarem juntos, os médios são fundamentais, não é? E tu já jogaste em diferentes posições no meio-campo. Já jogaste que era 6, que era 8, que era 10. O conceito que tens do entre linhas, eu penso que é o mais importante para o futebol atual. Como é que tu o defines nesta ideia que eu estou a querer passar?
Num passado muito recente e num passado também longínquo, que eu era número 10, assim dizendo, diferente, consigo equiparar muito ao par do Fran Sérgio. Talvez em Portugal devemos ser os jogadores que melhor entram como segunda linha na área. Com o Miguel Cardoso, eu tornei-me um jogador muito mais de equilíbrios, um jogador diferente. Não quer dizer que para melhor ou para pior, sou um jogador diferente. Mas, sobretudo, eu acredito que eu fui evoluindo conforme a equipa necessitava. Eu acredito que a dimensão tática que eu ajuda ao jogo, a dimensão mais de equilíbrio, tem garantido também esse protagonismo dentro da equipa. Eu digo isto porque já este ano com o Carlos Carvalhal, por exemplo, eu relembro-me um jogo que fiz na Luz, em que eu joguei a 8, parado, atrás do Gabriel, à espera daquele momento em que pudéssemos sair por ali, porque compreender o estar ali entre linhas numa posição que não vinha fazendo há muitos jogos atrás, e hoje em dia, por exemplo, vejo, estou numa posição mais 6.
Distingues isso exatamente como linhas diferentes, não é? Porque há o conceito de linha que muitas vezes se confunde quando é aplicado. A linha não é estar só alinhado por outro jogador. A linha é uma ocupação de um espaço no terreno, não é? Exatamente.
Sim, é uma ocupação daquele espaço em que nós médios temos jogo para trás e para a frente. Temos que ver o que se passa atrás, temos que ver o que se passa à frente. É completamente diferente estar no entrelinhas numa posição 10 ou no entrelinhas numa posição 8 ou estar em entrelinhas numa posição 6. São coisas completamente diferentes. Claro que depende daquilo que o treinador quer para a equipa e também muito das características dos colegas que nós temos ao nosso lado, porque modifica muito, mas é uma compreensão completamente diferente dos passos.
A posição 6 será aquela em que tu te sentiste mais responsável daquilo que ia acontecer no meio-campo, quando estavas na posição 6? Sentias-te mais responsável, isto é, aquilo que ia acontecer ao meio-campo quando estavas na posição 6 dependia mais de ti do que quando estavas na posição 8 ou 10?
Acho que a posição 6 é a posição com mais responsabilidade no meio-campo, mas onde permite que a equipa tenha uma capacidade maior de progredir no terreno, acho que a posição 8 é aquela que carece de algo diferente. Eu sou muito forte a chegar à área, sou de um tempo em que não sou um primor técnico, não sou daqueles jogadores, se calhar, que têm uma fantástica primeira saída de bola. Sou um jogador muito simples, com uma fantástica leitura tática da equipa e daquilo que ela precisa, mas provavelmente há situações do jogo em que talvez esse requinte mais técnico fosse necessário para que a equipa muitas vezes respirasse, por exemplo, aquilo que o Diego Lopes dá à equipa, aquele timing que o Lucas Piazão está a dar agora muitas vezes à equipa. Ou seja, são pormenores que fazem toda a diferença num jogador 8.
E isso é mais para ti a posição 8 e a posição 10 que podem dar isso, não é? O 8 livre, não é?
Exatamente, porque uma posição 6 é aquela posição em que eu vejo um jogador muito limpo, um jogador que joga muito fácil.
De equilíbrios,
é? Mais aquela ligação mais tática à equipa, em que consegue perceber, ok, falha ali, então vou cobrir aquele espaço, ou apenas uma passagem da bola. Por exemplo, eu vejo jogadores que passaram para aquela posição, que é fantástico. Eu fiquei maravilhado, por exemplo, quando o Benfica foi buscar este jogador, o Weigl. Eu vi-o jogar, uma coisa linda de se ver, jogadores que passaram por aquela posição já no passado e que são jogadores muito, muito fáceis.
Tu tinhas alguma referência em relação aos médios? O teu conceito sempre foi mais de número 8, é evidente. A tua posição, a tua forma de pensar o jogo e de ocupar as diferentes linhas foi sempre de um 8, não é? Mas tiveste alguma referência a algum jogador, como falaste no Weigl agora, que veio para te fazer evoluir?
Sim, eu tentei evoluir muito com o jogo do Lucho González. Eu revia-me muito no jogo dele, revia-me porque há características que são muito difíceis de nós modificarmos. Eu digo isto porque há todo um passado, há uma bagagem que nós temos lá atrás que não é fácil de mudar. Só com o treino, o dia-a-dia, conseguimos mudar coisas que facilmente um ano a seguir, com treinadores diferentes, nós perdemos tudo.
Pois, esse aspecto é interessante. Estás a dizer que coisas que podem ficar já presas em ti ou tornam-se mais do que princípios de jogo, vícios no teu jogo?
Quem conhece sabe que eu jogo muito simples, jogo muito a um toque. Aliás, às vezes precisava de acalmar muito mais o meu jogo e ter tempo para dar 2, 3 toques e deixar o jogo. Mas são vícios lá atrás que são muito difíceis de modificar. O jogar de costas, o ler as costas para um médio é muito importante, e eu já tive épocas em que o facto de ter treinadores que insistiam muito nisso, uma progressão incrível e permite-me, se calhar, estar numa posição 8 muito mais à vontade. Depois épocas que se vai perdendo isso, e depois provavelmente sentir mais à vontade a 6. São coisas que nós vamos habituando e adaptando e vamos molhando umas coisas.
Estás a relacionar isso um pouco também muito com a técnica, não é? Também isto é, trabalhar mais também o gesto técnico, quer do passe, quer da recepção, que eu acho que até é mais importante. A primeira recepção é fundamental. Às vezes a responsabilidade de um bom passe nem é tanto de quem o faz, é de quem o vai receber ou se movimenta bem para o receber. Se a recepção for má, a assistência para o golo acaba. Cada vez mais eu acho que no futebol atual se trabalha o passe, de facto, a qualidade de passe. Mas parece-me que se esquece um pouco aquilo que é importante, que é a qualidade da recepção.
Sim, o passe e a recepção são das coisas que sempre se trabalhou. Agora, eu acho que aqui nós estamos a ligar mais o jogo agora ao passe e à recepção. Uma coisa era que aconteceu muitas vezes no passado, do passe pelo passe, de recepção para recepção, sem estar integrado no jogo. Ok, eu posso estar aqui uma hora a fazer um passo com um colega meu, frente a frente, se não é aquilo que vai acontecer no jogo. Num jogo, recebo a bola com pressão na direita, pressão na esquerda, pressão de frente, eu tenho um adversário de frente, ok, eu recebo um passo, já posso me orientar. Se eu tenho uma pressão nas costas, provavelmente vou ter que tocar de frente. E são pormenores treináveis, é completamente diferente.
Sim, porque eu falo muito nisso, que tu há bocado falaste num aspecto cada vez mais importante, que é jogar de costas, ou receber de costas. Eu cada vez mais, sabes como me faz a impressão? Há pouco escrevi sobre isso. Tu também já tiveste essas experiências no Rio Ave. A fase do jogo que cada vez está a dar mais importância é a primeira fase de construção, que eu vejo a ser cada vez mais elaborada. Sai a três, agora com os pontapés de baliza a poderem ser dados sem a bola sair da área, ainda mais, cada vez mais recuado, e muitas vezes tu, podendo jogar a seis ou oito como pivô, baixas para receber de costas um passe à entrada da área, às vezes vinda do guarda-redes, com o adversário a vir-te pressionar. E faz-me a impressão que a primeira fase de construção esteja a ser neste momento, aparentemente, pelo menos, o momento do jogo mais trabalhado e mais importante para muitos treinadores.
Isto é uma corrente, não é? Acho que são muitas vezes o nosso futebol era impensável fazermos isto há uns anos atrás, não era? Tipo, era ridículo, era o povo assobiava, tipo, como é que é possível?
Vai correr mal,
isto vai acabar. Lembro-me de 10 anos atrás, já houve treinadores em Portugal com equipas da dimensão do Rio Ave a fazer excelentes trabalhos. Passo Ferreira do Paulo Fonseca, sim. Ou seja, nada, não era normal, mas temos que recorrer àquele ano 2017-18 com o Miguel Cardoso, aquele trabalho fazíamos acreditar que era possível qualquer equipa jogar futebol em Portugal desde trás. Não quero dizer que seja melhor ou pior do que os outros, nada disso. Diferente. Eu lembro perfeitamente daquilo que nós dizíamos, era nós vamos sofrer golo assim. Nós sabíamos. Eu cometi dois erros em Tondela e em Belém, cometi dois erros que deu golo na primeira fase de construção. Mas nós sabíamos que aquilo ia acontecer. Eu sabia que aquilo ia acontecer. Não sabia quando, não sabia de que forma, sabia. Eu, como jogador...
Preferes assim?
É diferente. Eu sinto que...
Sentes-te mais jogador?
Completamente mais jogador. Eu posso dizer que, pelas estatísticas, hoje posso ter um jogo que toco na bola entre 60 a 100 vezes por jogo. Eu, há 10 anos atrás, tocava para aí 15 vezes na bola por jogo.
E corrias mais?
E corria bem mais. Eu acredito que com esta evolução dos próprios jogadores, com mais qualidade técnica, o passe, a recepção, percebo isso no jogo. Não sei se isso é verdade, mas eu sinto isso. Nestes jovens estão a aparecer, revejo um bocadinho isso, mais na globalidade. Sim. Eu acho que isto é possível, sair das trás. É um jogo diferente, mas que, de facto, quando nós colocamos um pontapé de baliza no 50-50 com avançado e central e estamos à espera de uma segunda bola, que também é válido, claro. Ok. E por que não sair a jogar e...
Mas o adversário também pensa nisso e também pensa de uma forma de travar e conseguir cada vez mais condicionar isso.
Claro,
né?
que às vezes não, isso não é a estupidez de sair de trás a jogar, nada disso, é perceber as circunstâncias.
Claro.
Esta ideia de sair de trás e de fazer ali um 4-3 ou um 3-2, eu gosto desta ideia.
Achas que valoriza mais o jogador, é isso? O futebol eu acho que é dos jogadores, mas há um endeusamento às vezes do lado do treinador. O treinador pode mudar assim tanto um jogador ou os jogadores, isto é, quando o jogo começa... A influência do treinador qual é? Quer dizer, o jogo é dos jogadores naquela altura, não é?
Epá, isso é uma boa... É uma bela pergunta, mas eu acho que o treino muda muito. Eu acho que o treinador tem um peso muito grande no jogador no treino.
No treino, ok.
No treino. Há jogadores que se transcendem no jogo, é verdade. O jogo é da equipa, não é do jogador.
Uhum,
não é só do jogador. E para muitas das vezes, para a equipa sobressair, é claro que podemos analisar um Sporting, por exemplo, e vemos aquela alma lá que consegue fazer coisas incríveis, era o Bruno, não era?
Sim.
Mas também vemos, às vezes, uma falta de equipa, não é? Ou seja, eu acredito que isso é através do treino. É claro que no jogo pode sempre aparecer um jogador que desequilibre tudo e que faça coisas que nunca fez no treino, e o treinador que nunca lhe pediu para fazer aquilo, é verdade. Mas tenho muitas dúvidas que a equipa apareça sem haver aquela mão do treinador no treino, okay. Porque é muita gente para alinhar com diferentes pensamentos. Tem que haver um alinhamento.
Deixa-me colocar outra questão em relação ao jogo, fugindo um bocadinho mais ao lado técnico ou tático. O lado mais emocional, que é o mudar o chip durante o jogo, que é... Não é tanto a questão de passar a ter que defender ou passar a ter que atacar. Uma coisa é o plano de jogo, que é traçado durante a semana. Outra coisa é o jogo real, que se calhar pode-te levar para outro caminho. O lado emocional, e era aí que eu perguntava, que se o jogo é mais dos jogadores, é que quando o jogo já vai pedir uma coisa diferente daquilo que estava planeado, porque estás a perder, estás a empatar, onde eu quero chegar é um aspecto diferente, que é o prolongamento do treinador dentro do campo. O jogador que já consegue ler o jogo quase como treinador. E tu eras um pouco isso. És um pouco isso, não é?
Sim.
Como falaste em relação ao Lúcio, que é o exemplo perfeito, de que dentro do campo conseguia agarrar a equipa também. também como se fosse um treinador. Sim.
Eu entendo. E eu, se calhar, não sei se é isto que estás a querer tocar, e que tem a ver muitas vezes esta diferença do lado estratégico e do lado identidade.
Também.
Que é muitas das vezes termos equipas que vivem de uma identidade e os jogadores não saem daquela perspectiva, e depois temos uma equipa que está preparada para a estratégia, mas que no fundo às vezes adapta-se a tantos contextos. Se calhar dentro dessa mudança que acontece no jogo, estão mais bem preparados para a mudança.
Claro, perguntas diferentes tens que responder de forma diferente, não é?
Claro, isso faz que provavelmente evoluir mais o jogador. Provavelmente por aí o jogador é capaz de diferentes contextos dar diferentes respostas quando são equipas que precisam, se calhar, de tal capacidade emocional de estar no jogo e modificar o jogo. Porque nós formatados para aquilo que vai acontecer, depois das coisas acontecerem tudo ao contrário e mudarmos, provavelmente vai ser muito, muito diferente, muito mais difícil.
O princípio é sempre a identidade, não é? Mas depois há sempre o lado de tu conseguires perceber que o jogo pede uma resposta diferente, que é essencialmente tática, não é? E aí eu pergunto, o futebol tem mudado muito, não é? Não sei se tem tornado mais físico ou mais técnico. Chegámos a um ponto em que se está conseguindo mesclar bem as duas coisas. Mas o jogo continua a ser dos médios. Uma boa equipa tem que ter bons médios. Isto é, as equipas crescem e encolhem a partir do meio campo sempre. Os médios é que mandam no jogo.
Eu não revejo tanto nisso. Olhar para uma equipa e ver em todos os seus setores jogadores que conseguem... Sim,
claro.
Mas...
Uma coisa é ser o mais importante, outra coisa é ser o mais influente,
sim,
não é?
Sim, sim.
Mas... Eu acho que os médios são os mais influentes. Isto é, os avançados e os defesas podem ser os mais importantes ou os mais decisivos.
Sim, sim.
Mas os mais influentes... Repara, numa equipa acho que isso são os médios.
É o equilíbrio, acho que é o equilíbrio da equipa, porque
nós, manter ali...
se, nós sem golos não ganhamos o jogo,
claro.
Não é? Mas também se sofrermos também não...
Perto.
Portanto, lá está, o melhor era ter 11 bons jogadores, não é?
Mas, mais 3 para entrar.
Sim, o médio é capaz de ser aquele que consegue e deveria ser o que dá equilíbrio à equipa. Acredito muito nisto, de criar pela evolução que fui tendo também na carreira,
claro.
E revejo um bocadinho a importância disso, porque esta compreensão não é fácil ter isto. Eu já tive muitos médios ao meu lado, claro que não cheguei a um nível Rio Ave, não cheguei a um nível... Mas o jogador tem muita dificuldade em querer perceber o todo sem sair do dele, ou seja, esta questão de muitas vezes pensar na equipa e sair fora um bocadinho do que são as intenções do individuais, isto é muito difícil,
claro.
sair disto.
Então neste momento tens alguma equipa com os jogadores que fazem parte dessa equipa, lá está, que seja uma referência para ti, mesmo em termos internacionais, que tu digas, é aquilo, é por ali que eu acho que o futebol deve caminhar até no futuro.
Não tenho, eu já vi mais esse lado, se calhar aproximando-me também um bocadinho do final da minha carreira, perceber claramente qual era o caminho para o sucesso, não era perceber, já ganhei assim, já ganhei assim, e fui começando a perceber que eu já ganhei de diferentes formas.
E já perdeste também
de diferentes formas. E eu até uma certa altura não percebi isso. Hoje percebo, eu acho que o mais importante é como é que nós nos sentimos bem, como é que...
Ganhando ou perdendo, sentires que foi com aquilo que é as tuas ideias,
exatamente.
O teu ser, não é?
Exatamente. E também entender que quem lidera tem as suas ideias e que também já ganhou noutros lados e que continua a ganhar, outras vezes perde. Há tantos fatores, mas o mais importante é fazer acreditar, por exemplo, aos jogadores que por aquele caminho eles vão se valorizar e que vão sentir a diferença, o crescimento. Quando nós sentimos isso na pele, quando nós sentimos no jogo, pá, o jogo está diferente, sou o melhor jogador, estou... É aí que faz toda a diferença. É aí que, por exemplo, pá, tenho imensa pena, adoraria, porque sempre foi uma referência para mim em Portugal, o Jorge Jesus, adoraria ser treinado por ele, pelo feedback que ia tendo, mas esta dimensão que os jogadores percebem no jogo dele e transportam para campo a evolução dele, fez toda a diferença no...
Claro.
No Brasil e na equipa do Flamengo, porque eles acreditaram que por aquele caminho iam lá chegar. Agora, pode lá chegar outro treinador com outras ideias e ganhar na mesma? Pode. O grande segredo é esse, é nós pegarmos naquele grupo de jogadores e fazê-los acreditar que eles vão evoluir, porque depois o resultado, ganhar e perder, vai acontecer sempre.
Claro. Ok, só para terminar, diz uma coisa. Então, quer dizer, olhando para o futuro, ninguém adivinha o futuro, porque
sim.
Ainda não aconteceu, não podemos falar muito sobre ele, mas vês a tendência do futebol desta forma, se vês algum estilo que possa vir a dominar, e a última questão é mesmo essa, quer dizer, atingimos o máximo da velocidade que o futebol pode atingir, porque a gente olha para os jogos mais antigos, mais bem jogados ou pior jogados, eram mais lentos. Achas que atingimos a velocidade máxima e que evolução vai ter o futebol? Que estilo há a dominar?
Não, acho que isto é por modas, muitas das vezes. Eu acho que a velocidade ainda vai aumentar um bocadinho mais, porque há 50 metros sempre por fazer, ou seja, porque a linha de fora de jogo é 50 metros.
Exato.
Portanto, eu acho que cada vez mais as equipas vão querer ser dominadores do jogo. nota-se claramente isso. E há outras que antes até queriam ser, mas agora até vêem este lado mais transição defesa-ataque e um contra-ataque como uma arma forte. Por exemplo, um Liverpool faz quantos golos de contra-ataque? De ataque rápido? Imensos. E, no entanto, não deixa de querer, muitas das vezes, dominar o jogo. Mas acredita que aqueles momentos são muito importantes para... para eles. Portanto, eu acho que aqui nunca vai haver, nem muito, nem menos no futebol, nunca vai haver um estilo dominante.
Ok, craque, obrigado pela conversa, fantástico, e espero que continues a jogar por muitos anos, que batas os recordes e continuar a ser como és, que é fantástico. Pensar o jogo como tu pensas e, sobretudo, também como jogas, ligando o pensamento ao mesmo tempo. Obrigado mesmo.
Obrigado, Luís, por este convite.
Planeta do Futebol.
Já nas livrarias, O Futebol com que Sonhei, o novo livro de Luís Freitas Lobo. Os primeiros jogos, as primeiras paixões, as atmosferas favoritas, os estilos de jogo, as grandes equipas, as táticas e as filosofias, e claro, os grandes jogadores e os grandes treinadores. Só para quem ama verdadeiramente o futebol. O Futebol com que Sonhei, o novo livro de Luís Freitas Lobo, já nas livrarias.
Este episódio tem o apoio de
o seu personal trainer. Ao dispor a qualquer hora e em qualquer lugar. Saiba mais em dynamic.pt. Damos outra dimensão à sua marca.
Widecom Interactive Communication. Widecom.pt.
Já a seguir, em mitos do futebol português, Sven Goran Eriksen.
Planeta do Futebol, com Luís Freitas Lobo.
A influência dos técnicos estrangeiros no futebol português é algo de muito importante na evolução do nosso futebol. Apesar de que o estilo tenha sido criado exatamente pelo treinador português que percebeu a nossa forma de jogar e por isso falava no episódio anterior em Pedrote, como falava, claro, no fundador do estilo do futebol português, como foi Cândido Oliveira, não podemos descurar a importância que teve Bela Gutmann no final dos anos 50, início dos anos 60, a trazer para Portugal outros métodos de treino e outros métodos de jogar futebol e pensar o jogo. Naquela altura temos uma escola central europeia, de facto, muito forte a nível do entendimento tático e que se mostrou muito, sobretudo em termos de sistema no 4-2-4 e na forma como o Benfica jogava e pressionava e que conseguiu dessa forma ser duas vezes campeão europeu. Mas a verdade é que os treinadores estrangeiros chegaram sempre a Portugal para os clubes grandes. Nenhum deles, no entanto, teve um impacto tão forte como Gutmann e depois a seguir a ele, no início dos anos 80, um jovem sueco que naquela altura vinha de ser campeão da Taça UEFA e campeão sueco, mas tendo vencido a Taça UEFA pelo Gotemburgo frente a uma equipa fortíssima como o Hamburgo, chegou ao Benfica. Tinha 34 anos apenas naquela altura e vinha para substituir um velho sábio do futebol, que era Lajos Barotti. E naquela altura Sven Goran Eriksen foi olhado, não digo com desconfiança, mas pelo menos como um jovem que tinha ideias ambiciosas, mas que tinha, no entanto, uma forma de pensar e de falar que marcava desde logo a diferença.
With the players in a club more or less every day. You train them every day, you see the shape they are in physically, tactically, mentally, and you decide because of that. And sometimes it's a feeling as well. You can't, I mean, football is not science. If you do like this, like this, like this, you're not sure to win. So sometimes it's a feeling that no, now we do like that. Been the coach for Gothenburg for 3-4 years with a lot of success. And of course, I wanted to implant that style of football even with Benfica. And we did it. Very organized defensively, very organized attacking as well. And the players were very, very good. They listened to me and they tried to learn. And I think they liked it as well after a while. Maybe not the first weeks, because I think a lot of things were quite new for them. I took my style with me and tried to implant it in my fingers.
Quando chegou a Portugal e falava naquilo que era o triângulo da vida do jogo, e falava na técnica, na tática e na força, quer física como mental, mostrava sobretudo uma nova forma de entender o futebol. E digo isto porque era uma altura em que o futebol anglo-saxónico, o futebol mais da força, naquela altura podia-se dividir bem as escolas do futebol da técnica mais latino e o futebol da força, mais anglo-saxónico, praticado pelos ingleses e pelos alemães, que dominavam naquela altura o grande futebol europeu, Eriksen conseguia perceber que aquilo que era o bom futebol ou o melhor futebol do futuro não estaria nem de um lado nem do outro, mas da mistura dessas duas formas. Por isso conseguiu que o seu Gothenburg vencesse um poderoso Hamburgo, onde jogavam grandes jogadores como Rubens ou Kaltz, e a verdade é que esse Gothenburg, uma equipa sueca, uma boa equipa, é verdade, mas que longe de ter grandes estrelas, conseguiu ganhar os dois jogos frente a esse grande Hamburgo. E assim chegou ao Benfica. Chegou ao Benfica, um aspecto, enfim, de um professor de matemática jovem, trazia na bagagem uma forma de entender futebol que a essência teria que ser resgatar um espírito ganhador, também europeu, para o Benfica, que era grande, claro, no futebol nacional, mas que internacionalmente vivia há muitos, muitos anos longe daquilo que eram os grandes feitos. Ele confessou-se logo um grande admirador, no entanto, do futebol inglês, dos métodos de trabalho anglo-saxónicos, que desde logo ele seguia há muito tempo. E ele vinha de visitas constantes a Liverpool ou até a Birmingham, onde apreciava os padrões de organização, a mentalidade, o profissionalismo e até alguns métodos de treino e forte preparação física tipicamente britânica. É isso que traz de Gotemburgo, onde vencer a Taça UEFA para a luz. Sabe que o jogador português é fabuloso tecnicamente, pelo que nesse campo nunca se atreveria a ensinar-lhe nada. Quando fala em transportar para Portugal o perfil britânico ou o perfil anglo-saxónico, onde metia também a força mental e física, ele não estava a falar do estilo de jogo. O seu trabalho iria incidir antes sobre a velocidade, a força e a criação de uma mentalidade vencedora de dimensão internacional, porque o estilo de jogo à portuguesa, esse já fora desenhado, como referi, há muito tempo. É um futebol de passe curto ou de meia distância, de desmarcação constante, baseado na técnica e no golpe de improviso dos grandes jogadores. Os treinadores estrangeiros sempre falaram dele como um futebol de contra-ataque, mas não é bem assim. Genética e geograficamente, o futebol português insere-se na escola latina, mas tem a particularidade de ter sido sempre muito influenciado, como já referi, pelos aromas africanos e brasileiros. Eriksen entende tudo isso, vai colocar isso em prática no seu Benfica, juntando jogadores que sabem de facto entender essa forma de jogar e que estavam sedentos dessa nova forma de treinar. Ouvir, por exemplo, falar jogadores desse tempo, como por exemplo Carlos Manuel, ou Alves, ou Chalana, ou Humberto, tantos outros que de facto já eram grandes jogadores na altura, mas que quase que se reinventaram quando Eriksen chegou a Portugal, exatamente por esses métodos de treino que lhe deram a conhecer a todos eles novas formas de perceber o futebol e também de jogar o jogo, como esse grande Benfica dos anos 80, início dos anos 80, mostrou nos relvados portugueses e também internacionais.
O Eriksen trouxe-nos coisas completamente diferentes daquilo que era o futebol português. O pensamento, a mentalidade. Eu lembro-me que nós fazíamos estágio, por exemplo, antes do Eriksen, à sexta-feira, para jogar ao domingo. Estávamos estágio sexta, sábado, domingo. Se tivéssemos jogos à quarta-feira, íamos ao domingo a casa, à segunda-feira íamos para estágio. Praticamente não íamos a casa. Quando o Eriksen chegou, nós nos jogos em casa não fazíamos estágio, por exemplo. O jogo era às 4 horas, imagino, tínhamos de estar aqui às 11h30 para almoçar ao meio-dia.
We didn't stay in the hotel when we played at home. The night before, we only met up 4 hours before the game in Altis. Of Fernando Martins, we had a lunch and then we went to the stadium. So I think that was popular as well.
Isso é importante também referir, que quer dizer que liberdade, responsabilidade.
É por isso que em 83 essa equipa do Benfica chega mesmo à final da Taça UEFA, que perde frente a um grande Anderlecht. Naquela altura o Anderlecht é talvez uma das equipas mais fortes do futebol europeu. Na Taça UEFA juntava praticamente mais até do que a Taça dos Campeões as grandes equipas, porque jogava com os segundos, os terceiros e os quartos classificados de todos os campeonatos europeus. E o Benfica chega à final e perde com o Anderlecht, perdendo o jogo de Bruxelas por 1-0 e empatando na Luz por 1-1. Mas naquela altura esse Benfica já tem incorporado jogadores nórdicos, sobretudo Stromberg. Depois, mais tarde, viria a ter também Manis, um ponta-de-lança dinamarquês. Mas Stromberg traz um estilo de jogo que ao princípio parecia ser apenas a inclusão de um aspecto físico dentro da forma de jogar da equipa ou do meio-campo, mas era mais do que isso. Era também uma forma de dar músculo, é verdade, mas também do próprio jogador incorporar a técnica e os conhecimentos mais de jogo apoiado que o futebol português tinha. Portanto, Eriksen estava a montar a sua equipa com jogadores que também podiam trazer coisas novas a essa forma de jogar. É por isso que vai ser campeão, é por isso que depois vai transportar o seu futebol e a forma de jogar para a Itália, para a Roma, para a Fiorentina, mas a verdade é que só no Benfica conseguiria esses grandes triunfos em termos internacionais.
So, when I came to Benfica, I thought I will try to do the same thing here as I did in Gothenburg, and it worked. I was very lucky because Benfica came from bad years, not winning many trophies. And Benfica is such a big club in Portugal and in Europe that they had to win. If you don't win with Benfica, it's a failure. It's second is nothing. So the players listened to me and my ideas, which were completely new for them, how to train, how to play, and things like that. And mentality also, when you play away, you go for to win. You don't go there to defend and happy with a draw. So they listened to me and it was good. We had two seasons, my first spell in Benfica, and we won the league twice, won the cup. We went to final in UEFA Cup. So it was very, very good. With the results in Benfica, I got offers from other clubs. And at that time, Italian football was probably the best in Europe, maybe the best in the world, the best league. All the best players went there. So when I got that offer just from Italy, I took it. And the reason I got that offer was that Benfica has knocked out Roma from UEFA Cup in quarterfinal the year before. So when I got it, I decided that it's time to move and...
E nesse aspecto, claro que se fala na Taça UEFA de 83 e depois, já na sua segunda passagem pelo Benfica, início dos anos 90, quando chega à final da Taça dos Campeões Europeus e perde frente ao grande Milan Sacchi, mas numa equipa do Benfica já diferente. Já está incorporada uma nova forma de treinar dentro do futebol português e do futebol benfiquista. Tony tinha continuado um pouco aquilo que são os seus ensinamentos. Tony, que foi sempre o adjunto fiel de Eriksen desde o primeiro momento em que chegou a Portugal, e essa equipa de 90 já misturava jogadores completamente diferentes, desde outro sueco com Magnussen na frente até um meio-campo já com a arte, por exemplo, de Valdo. Portanto, estamos a falar, lá está, desse triângulo da vida do futebol que Eriksen trouxe para o Benfica, mas sobretudo aquilo em que mudou foi em termos de métodos de treino, a criação daquilo que era jogar logo desde o princípio a pensar em ganhar, mas sobretudo treinar logo numa intensidade alta e com a bola. Era algo que os jogadores portugueses não estavam habituados nos métodos de treino, mas desde o princípio, desde o primeiro treino, Eriksen meteu a bola. E a bola fez sempre parte de um futebol que muitas vezes podiam pensar que era mais a pensar no futebol físico, mas que no caso do Benfica, do seu Benfica, foi um futebol que misturava a técnica com o saber tático e também, claro, com a grande mentalidade vencedora e com a força que aqueles jogadores tinham do ponto de vista tático e já de um treino muito bem adquirido. Eu penso que ele revolucionou mesmo o futebol português a esse nível e conseguiu introduzir novos métodos que perduraram depois no tempo. Claro que com o passar dos anos, Eriksen acabou por ser ultrapassado por aquilo que também seriam novas tendências que apareceriam no futebol europeu, mundial e também, claro, o futebol português, mas ao seu tempo de vida dentro do nosso futebol, início dos anos 80 e mesmo já nos anos 90, mas sobretudo no início dos anos 80, Eriksen mudou a face do futebol português. E é curioso notar que ele chegou a Portugal exatamente quando Pedroto estava no fim do seu tempo de vida mesmo. Ainda coexistiram um ano a treinar, mas já com Pedroto numa fase difícil da sua existência. Foi pena não ver, de facto, esses dois grandes monstros daquilo que era o entendimento do jogo juntos a pensar e também a defrontarem-se verdadeiramente num nível a top. fica para a história Eriksen e aquilo que ele representou no Benfica dos anos 80.
Tenho consciência de que o Eriksen terá transmitido uma nova mentalidade ao futebol português.
Como?
Terá de alguma forma o Eriksen transmitido uma nova mentalidade ao futebol português?
Não, penso que não. São muitos bons treinadores em Portugal, são muitas boas equipas. Nós fomos aqui para melhorar este ano, mas há muitas boas equipas.
Obrigado e felicidades, presidente.
Planeta do Futebol.
Já nas livrarias, O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Os primeiros jogos. As primeiras paixões. As atmosferas favoritas. Os estilos de jogo. As grandes equipas. As táticas e as filosofias. E, claro, os grandes jogadores e os grandes treinadores. Só para quem ama verdadeiramente o futebol. O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Já nas livrarias.
Este episódio tem o apoio de...
Did I meet people's hands?
O seu personal trainer. Ao dispor, a qualquer hora e em qualquer lugar. Saiba mais em dinamic.pt.
Damos outra dimensão à sua marca.
Widecom. Interactive Communication. Widecom.pt.
Planeta do Futebol, com Luís Freitas Lobo.
E esta foi mais uma viagem galáctica pelo meu planeta de futebol. No próximo episódio, sim, não me esqueci. Não me esqueci porque tinha referido no anterior ser neste, mas será no próximo, porque os eremitas às vezes custam a sair das suas cavernas. Neste caso, não queria dizer cavernas, queria dizer balizas. E queria falar de guarda-redes. Será um episódio, um tempo de reflexão, dedicado a esses homens especiais que parecem que vivem à margem da equipa, mas toda a equipa olha para eles na hora em que alguém os tem que salvar daquilo que pode ser a derrota. Os guarda-redes tanto são heróis como são vilões. Vamos falar deles como seres especiais. Não são extraterrestres e mesmo assim conseguem ser maiores do que todos os outros em campo, na derrota ou na vitória. Recordar mitos, o galã Vítor Damas, cabelo de brilhantina à noite, como fazia sonhar. Da Vítor Bahia, mais elegância, dos anos 90, 2000, até os milenares agora, em que se dizem que um guarda-redes, mais do que defender muito e ter boas luvas, tem que jogar com os pés. Digam lá, se isto não é mesmo o mundo virado ao contrário.
Planeta do Futebol.
Planeta do Futebol.